CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Agora o nosso quadro CBN Nutrição e Bem-Estar. A gente está recebendo o Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico, hoje para falar sobre pré-diabetes e diabetes tipo 2. Diego, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati. Bom dia, ouvinte da CBN. Tudo bem, graças a Deus.
Quando a gente faz aquele check-up, o nosso famoso check-up, né? A gente verifica todas as nossas taxas, praticamente, né? Pelo menos as principais ali. Os médicos solicitam um exame geral para a gente saber como é que tá a nossa saúde. Quando vem, por exemplo, ali pré-diabético, o que isso quer dizer?
Então, antes de falar do pré-diabetes, vamos entender o diabetes. Diabetes tipo 1, né, seria uma disfunção do pâncreas em que ele sofre um ataque das células de defesa, um ataque autoimune, e ele ocorre uma não produção de insulina. No caso do tipo 2, ele já tem uma quantidade de insulina insuficiente.
É mais grave.
É mais comum. Eu diria que o tipo 1 é mais grave, porque ele é insulino dependente, ou seja, ele precisa todos os dias estar se injetando, porque a produção é zerada de insulina. Então, o tipo 2 é o mais comum, é mais de 90% dos casos. E muitas vezes o tipo 2 é confundido com o pré-diabetes. Por quê? Porque em ambos os casos vai ocorrer a hiperglicemia. Então, às vezes, a pessoa pensa que porque tem uma hiperglicemia, ou já tem o tipo 2, ou tem o pré-diabetes. Então, muitas vezes ocorre essa confusão por não se analisar o hormônio principal que gera em torno da doença, que seria a insulina. Já que no caso da diabetes, a insulina já vai estar inoperante. No caso do pré-diabetes, vai ocorrer um excesso de insulina. Então, aí você vai perguntar, Diego, como é que tem um excesso de insulina e a glicemia não baixa? É porque o excesso de insulina tem, mas ela não funciona direito. Não funciona por quê? Pelo excesso de gordura corporal. Então, o pré-diabetes seria o início. Se eu não tratar o pré-diabetes, ele pode virar o diabetes tipo 2.
É a doença instalada, o pré-diabetes? Já temos a doença instalada?
Sim, ela está em processo de instalação, na verdade, porque seria o diabetes, ele iria ser quando o pâncreas está comprometido, a produção de insulina pancreática está comprometida. No pré-diabetes, não, esse pâncreas ainda está saudável, só que ele está trabalhando excessivamente, já que no pré-diabetes a insulina está muito alta e a relação insulina-glicemia, que é calculado pelo HOMR, ela vai estar bem elevada, mostrando que o corpo daquela pessoa precisa de uma quantidade muito grande de insulina para fazer um trabalho não tão bem feito, deixando a glicemia até um pouquinho alta. E essa diferença você vai encontrar em dois tipos de pessoa. Por exemplo, se você pegar medir a quantidade de insulina de um atleta, um maratonista, por exemplo, mede a quantidade de insulina e glicemia. A glicemia vai dar ali por volta de 70, 75 e a insulina vai dar por volta de 2. Aí você pega o mesmo exame de uma pessoa que está acima do peso e sedentária. Digamos lá, está no IMC lá 35. Aí você vai ver uma insulina lá de 30, 40 e a glicemia 110, 105, 120. Ou seja, ele tem muita insulina. Só que essa insulina não funciona e mesmo assim a glicemia fica alta. E no caso do atleta, ele tem ele tem pouca insulina e aquela pouca insulina já é o suficiente para deixar a glicemia baixa. Então, o pré-diabetes está diretamente relacionado com a composição corporal, com o estilo de vida da pessoa.
E é possível reverter essas situações? Pré-diabetes e diabetes tipo 2?
No caso do pré-diabetes é totalmente reversível, mas tem muitos casos em que as pessoas acham que tem diabetes tipo 2 e elas ainda não têm o diabetes tipo 2. Elas vão desenvolver se não tratarem da maneira correta. Elas têm pré-diabetes ainda. Como é que a gente vai saber isso? Através do exame da insulina, através do exame do HOMR. Saber relação de insulina e glicemia. Quanto de insulina que eu tenho para fazer a glicemia ficar estável. Então, é possível reverter o pré-diabetes. No caso do diabetes tipo 2, não. No primeiro momento, aquele indivíduo com pré-diabetes, ele desenvolveu obesidade. A obesidade vai aumentar um mediador de inflamação chamado TNF-alfa. O TNF-alfa, ele vai impedir a translocação do GLUT4 para fazer com que o açúcar saia do sangue e entre na célula. A partir daí, o corpo vai compensar uma quantidade de insulina. Já que a glicemia começa a subir, aí o pâncreas começa a compensar aumentando a quantidade de insulina. Então, pré-diabetes é uma elevação muito grande da insulina. Aí é pré-diabetes. se esse indivíduo passar meses ou anos nessa situação, aquele pâncreas que não nasceu para fazer tudo aquilo de insulina vai entrar em falência, vai parar de trabalhar. Aí se instalou o diabetes. Então ali ele tem o diabetes tipo 2. O que acontece é que na maioria das vezes a pessoa acha que tem o diabetes tipo 2, mas o caso dela ainda é reversível. Ela pode ficar sem nenhum sintoma, sem ter que usar nenhum medicamento, apenas adequando a sua composição corporal, ou seja, chegando no peso ideal, ideal de massa muscular, ideal de água, ideal de gordura, e fazendo exercício físico. Então o pré-diabetes é totalmente reversível. Agora, depois que vira o diabetes, apenas tem o controle.
E para isso, tanto para manter o controle quanto para reverter a situação, é preciso uma mudança de hábito drástica?
Exatamente, uma mudança não tão drástica, mas pelo menos tentar equilibrar as quantidades. Porque tem casos em que a pessoa ela tem o pré-diabetes, tem a obesidade. Quando ela trata a obesidade, ela consegue reverter o pré-diabetes. E dá para tratar a obesidade sem mudanças muito drásticas, só deixando um déficit calórico. Ou seja, a pessoa come tudo que ela gosta, porém na quantidade que o corpo dela precisa. Então, eu não diria que foi um processo tão drástico. Ela apenas regulou as quantidades, deixou de sobrar energia para formar gordura e começou a deixar faltar energia para queimar gordura.
E aí é preciso, então, readequar a alimentação, fazer a educação alimentar ou reeducação alimentar e incorporar nisso tudo uma atividade física. É possível reverter de forma simples.
Perfeitamente. A atividade física ela vai agir tanto quanto um dos medicamentos mais prescritos, que é a metformina. A metformina ela vai inibir a formação de ATP para estimular a produção de AMPK, que é uma enzima que vai estimular o GLUT4 subir para captar a glicose do sangue. E da mesma forma o exercício físico funciona. O exercício físico ele consegue fazer uma redução de por volta de 20% da glicemia, no caso do diabetes tipo 2, só por melhorar a translocação do receptor GLUT4. Então, como no caso do pré-diabetes, o problema não é a insulina, é a recepção, é o receptor de insulina que não está resultando na translocação de GLUT4. Então, no caso do diabetes tipo do pré-diabetes, o exercício físico é fundamental, mas a mudança da composição corporal é necessária.
É só mudar a alimentação e não fazer atividade física ou vice-versa? Vai ajudar?
Só mudar a alimentação, se como consequência resultar numa perda de peso, vai ajudar sim. Lógico que com o exercício vai ser mais saudável. Agora, só fazer o exercício sem fazer a dieta hipocalórica para adequação do peso não vai funcionar. Então, só o exercício ele vai ajudar, mas sem o déficit calórico para que melhore essa queima de gordura, isso não vai funcionar. Precisa da perda de peso.
Algum sintoma, né? A doença se instalou ali. Ela dá algum sintoma?
Os clássicos, né? Poliúria, que seria muita vontade de urinar, polidipsia, que seria a sede excessiva, polifagia, a fome excessiva, a dificuldade na cicatrização. Então, todos são sintomas. São sintomas mais urgentes, mas depois, dependendo das comorbidades que vierem, porque esse açúcar que fica elevado no sangue, ele começa a se ligar em órgãos que não deveria. Então, ele começa a se ligar lá, a gente já ouviu falar do exame de hemoglobina glicada, que ele está se ligando muito na hemoglobina. Então, o percentual de hemoglobina glicada deveria estar abaixo de 5,7. Aí, quando dá mais que 5,7, é porque tinha muito açúcar e se ligou muito na hemoglobina. Mas ele também se liga na retina, causa retinopatia diabética. Nos nervos, causa neuropatia diabética. Então, ele pode trazer várias complicações dependendo da quantidade de açúcar que tem no sangue e do período que ficou elevado esse açúcar no sangue.
Diego, e aí, por exemplo, esse paciente, ele consegue fazer uma alimentação balanceada, atividade física, conseguiu resolver ali a questão, né, do diabetes, baixou ali a glicose, tá tudo ok com ele, ele pode relaxar na alimentação e na atividade física ou isso tem que ser um hábito para o resto da vida?
É justamente aí que começa a polêmica, Tati, porque algumas pessoas acreditam que o diabetes tipo 2 tem cura. Outras pessoas, porque logo no passado nós acreditávamos que não, que era o que os livros ensinavam. Hoje nós já sabemos que é diferente. Ou tem cura ou tem remissão, certo? Algumas pessoas vão na remissão, outras pessoas vão na cura. Por quê? Justamente isso. Quem defende a remissão diz, olha, você vai ter uma melhora ali da glicemia, você não vai precisar usar medicamento e vai ficar saudável. Só que se você voltar a engordar, a doença vai voltar. Então não é uma cura, é uma remissão. Só que se a gente for pensar por esse lado também, então todas as outras doenças vão ser a mesma coisa. Se eu tenho uma esteatose hepática, eu emagreço, eu queimo uma esteatose, a gordura do fígado, mas se eu volto a engordar, a esteatose volta. Por quê? Porque aquilo ali não é uma doença, é uma comorbidade da obesidade. Então, no caso do pré-diabetes, ele é uma comorbidade da obesidade. E, logicamente, se eu voltar com a obesidade, volta. Então, chegou no peso ideal, chegou na glicemia ideal, não uso mais nenhum medicamento, estou 100% saudável. Mantenha-se assim, porque se voltar a engordar, o excesso de gordura vai aumentar a inflamação, aumentando TNF-alfa, toda aquela cadeia de evento. TNF-alfa não vai deixar o GLUT4 translocar, o açúcar volta a não entrar na célula e se acumula no sangue e traz um monte de prejuízo.
Se esse paciente já tem uma predisposição, os fatores genéticos, não vai ser difícil se ele voltar, por exemplo, a consumir açúcar?
Na verdade, a hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, ele é mais uma consequência do que uma causa do diabetes. Porque a causa principal do diabetes tipo 2 e da resistência à insulina é o excesso de gordura corporal. Não estou falando da gordura do alimento, nem estou falando do açúcar do alimento, da gordura corporal. O açúcar em excesso, ele pode virar gordura corporal. Então, por isso, ele pode estar atrapalhando, assim como também a gordura do alimento. Então, por isso que, às vezes, o paciente, ele tem o pré-diabetes, tem o diabetes tipo 2, mas ele pode consumir de tudo, desde que seja numa maneira controlada. Então não é só ter medo do açúcar. Lógico, o açúcar não é saudável, mas não é para ter medo do açúcar. É para ter medo da obesidade e sobrepeso, que é o que vai estar causando. O açúcar elevado não é consequência, é uma consequência do diabetes. Mas não é a causa. A causa do diabetes tipo 2 e resistência à insulina seria a obesidade. Pode. Uma das principais.
A gente conversou com o Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico. Diego, obrigada pelas informações. Ficam as orientações, então, né?
Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, ouvinte. Bom feriado a todos.
Bom feriado.